e ao som do antigo canto cátaro Loboyé, eu dou as boas-vindas ao sexto episódio do podcast O Caminho da Rosa. Eu sou a Tati e agradeço por você ter chegado até aqui. Hoje, vocês irão conhecer a não conhecida história dos cátaros, um grupo de cristãos do sul da França que no século XIII sofreu uma violenta perseguição, que culminou em seu quase total extermínio. É um pouco desafiador chegar a informações fidedignas sobre os cátaros, porque muito do que foi propagado sobre eles foi propagado por seus inquisidores, depois de muitos anos de perseguição. Mas o primeiro ponto a esclarecer é que eles não se chamavam cátaros. Entre eles, eles se chamavam apenas de bons cristãos, os bons homens e as boas mulheres. Acredita-se que o nome cátaro teria vindo do grego kataros, que significa os puros, e era usado pelos outros para melhor identificá-los. Esse grupo teria começado a ser mencionado em registros históricos por volta do século XI, no sul da França, na região do Languedoc, conhecida também como Occitânia. O Languedoc, nessa época, era uma terra autônoma e independente. Não fazia parte ainda do território francês e era regida pelo sistema de feudalismo, onde os nobres da região deviam fidelidade ao rei de Aragão e à Igreja de Roma. Os cátaros eram um grupo pacífico, tolerante, espiritual, que tinha como base a propagação dos valores cristãos, como ajudar o próximo, promover a paz e praticar a bondade. Eles seguiam as tradições dos antigos cristãos gnósticos, onde buscavam transcender o mundo material para buscar a iluminação e obter uma conexão profunda e interna com Cristo. Eles se esforçavam no trabalho permanente de purificação, em busca do que eles consideravam ser uma perfeição espiritual. E por isso, seus líderes espirituais eram chamados de parfaits, os perfeitos. Os perfeitos usavam vestimentas simples, praticavam a castidade e a renúncia aos bens materiais. Eles não se alimentavam de carne de animais, com exceção de peixe, e praticavam jejum e meditação. Os perfeitos buscavam se tornar exemplos de uma vida santificada. Alguns autores afirmam que eles não se chamavam de perfeitos. Eles se identificavam entre si apenas como bons homens ou bons cristãos. Os demais membros da comunidade cátara eram chamados de crentes ou croyants. Eles ouviam as pregações e compartilhavam dos ideais cátaros, mas sem fazer os votos rígidos dos perfeitos. Eles podiam casar e ter filhos e levar vidas normais. Os crentes tinham o costume de pedir uma bênção aos perfeitos, chamada de melhoramento, no qual os perfeitos sempre lhes respondiam: que Deus te abençoe e que você se torne um bom homem. Além dos perfeitos e dos crentes, tinham também os simpatizantes, que eram aqueles que não seguiam a fé cátara, mas conviviam em harmonia com os bons homens e os protegiam. Na região do Languedoc, cátaros, católicos e judeus conviviam de forma pacífica e respeitosa. A única oração que seguiam era a do Pai Nosso, e tinham como seu principal texto sagrado o Novo Testamento, principalmente o Evangelho de João. Eles levavam ao pé da letra muitos dos ensinamentos dos evangelhos, como em Mateus 19, que dizia: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuis, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E era exatamente isso que os perfeitos faziam. Buscavam esse caminho de perfeição e entendiam que precisavam ser exemplos dos ensinamentos de Cristo. Não mentiam e não podiam fazer juramentos, tendo como referência a passagem de Mateus 5:34. Eu vos digo, porém, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. O seu único sacramento era o consolamentum, um tipo de batismo ou bênção realizado através da imposição pelas mãos. O termo consolament faria referência à infusão do Espírito Santo Consolador no homem. Em Atos, nos Evangelhos Canônicos, Paulo descreve algo similar ao consolamento. No versículo 19, ele pergunta aos joanitas se eles já haviam recebido o Espírito Santo, se eles haviam sido batizados. Eles respondem que tinham recebido o batismo de João. Mas então Paulo diz que esse era o batismo do arrependimento, mas que após esse viria o batismo de Jesus. Então é dito que Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e eles se puseram a falar em línguas e a profetizar. O batismo cátaro era bastante similar ao descrito nessa passagem. Os cátaros não concordavam com o pagamento obrigatório de dízimo. Os perfeitos cátaros viviam de trabalho manual. Muitos eram tecelões ou trabalhavam com couro e papel. Trabalhavam durante o dia para o seu sustento e à noite pregavam o evangelho. As pregações eram muitas vezes feitas na natureza, em bosques, cavernas, que por muitos eram considerados templos, e nas casas dos crentes ou simpatizantes. A conduta dos perfeitos era de auxílio ao próximo, e muitos também exerciam funções de médicos ou curandeiros da comunidade, com amplo conhecimento do uso de ervas. Fazia parte da regra de conduta dos bons homens e mulheres nunca usar a boca para falar palavras más e nunca usar as mãos para matar pessoas ou animais. Se um perfeito visse um animal preso em uma armadilha, tinha como orientação soltar o animal, mas deixando uma compensação para o caçador que iria se alimentar dele não tivesse prejuízo. Para os cátaros, as mulheres eram honradas, tinham posição de igualdade com os homens e poderiam se tornar também líderes espirituais. Muitas mulheres da nobreza do Languedoc, após terem casado e terem filhos, participavam de um treinamento iniciatório e se tornavam perfeitas. Uma das perfeitas mais relevantes da época teria sido Esclaramonda de Foix. Esclaramonda era uma nobre, irmã do conde Raymond Roger de Foix e descendente da notória família Trencavel de Carcassonne. Após criar 6 filhos e se tornar viúva, Esclaramonda passa pelo treinamento e iniciação cátara, abdica dos seus bens e se torna uma perfeita. Conhecida como a Grande Esclaramonda, ela teria fundado escolas para crianças e adultos, onde ela mesma ensinava, além de cuidar de doentes com seu conhecimento de ervas e tratamentos naturais. Ela também teria fundado casas de apoio para mulheres viúvas das cruzadas, onde elas aprendiam trabalhos manuais para o seu próprio sustento. Com os cátaros, assim como aconteceu no início do cristianismo, as mulheres voltaram a exercer um papel relevante na estrutura religiosa, como vimos no episódio 5. Naquela região do sul da França, em especial nas terras da Occitânia, florescia o culto à beleza, à filosofia, à poesia, às maneiras cortesãs e à apreciação da mulher. Enquanto muitos nobres do norte da França eram analfabetos, crianças eram alfabetizadas no Languedoc. Era a terra dos trovadores, que cantavam em suas músicas e poesias sobre o amor cortês e sobre as leis de Mini, as leis do amor sublime. Guilherme de Montagnagol, um famoso trovador das cortes de Toulouse e da Provença, escreveu: "Aqueles que amam devem ter um coração puro e não pensar em nada além do Mini, porque o Mini, o amor sublime, não é pecado, e sim virtude que transforma o mal em bom. O Mini torna casto." Começaram nessa época também a surgir as lendas sobre um santo graal, e o conto mais famoso da época, o Parsival, de Chrétien de Troyes, e em seguida de Wolfram von Eschenbach, sinalizavam que o Castelo do Graal estaria localizado nessa região da França. Foi sob essa atmosfera que cresceu o movimento dos bons homens e das boas mulheres, e das comunidades que os apoiavam. Um ponto que eu gostaria de compartilhar também é que quando eu estava pesquisando sobre os perfeitos cátaros, as descrições me lembravam muito São Francisco de Assis. As práticas de renúncia aos bens materiais, de castidade, de caridade, fraternidade com homens e animais se assemelhavam muito às práticas dos bons homens. E resolvi ver se existia algum link de conexão, pois a princípio não havia nada oficial sobre isso. Francisco morava na Itália e não na França, e eu não sabia em que época ao certo ele tinha nascido, se era na mesma época. Mas então, ao pesquisar a biografia de São Francisco, eu me deparei com as seguintes informações. O nome de batismo de Francisco era, na verdade, Giovanni. Ele teria nascido de um pai italiano com a mãe francesa. Seu pai conheceu Pica Bourlemont na Provença, cidade de Tarascon, que falamos no episódio 4, que teria sido supostamente evangelizada por Marta, irmã de Maria Madalena. Giovanni teria então passado a sua infância visitando a região da Provença. E é citado que ele amava os trovadores e gostava tanto da região que o pai tinha passado a chamá-lo de Francesco, em honra à França. Que ano ele nasceu? 1182, época áurea dos cátaros, 27 anos antes da perseguição começar de verdade. Não há citações quanto a um vínculo oficial entre São Francisco de Assis e os cátaros, mas, a meu ver, é muito possível que Francisco tenha tido contato com os bons homens e que tenha sido influenciado pelos seus princípios, pois se tornou, pelo exemplo de sua vida, uma das melhores representações do que seria um perfeito. Interessante comentar também que as vivências de Francisco na Provença podem ter influenciado de alguma forma também quanto a Madalena. Existe uma grande associação entre a Ordem Franciscana Medieval e Maria Madalena, que a exaltava e a considerava uma mulher sagrada. A Basílica de São Francisco de Assis, inclusive, possui uma capela dedicada à Madalena, com várias pinturas que retratam a sua vida, e entre elas um quadro representando a chegada dela no sul da França com a comitiva de cristãos. Não se sabe ao certo de onde teria surgido o movimento cátaro. Algumas teorias afirmam que os cátaros teriam surgido por influência dos bogomilos ou dos maniqueus, movimentos que também seguiam alguns preceitos dos antigos cristãos gnósticos. Mas lembrem que nessa região do sul da França seria exatamente a região em que as tradições francesas falam que foram evangelizadas por Maria Madalena, Marta, Maximin e um grupo extenso de cristãos, refugiados das perseguições da Terra Santa. E os cátaros honravam Maria Madalena, a consideravam sucessora dos ensinamentos de Cristo, a grande apóstola. Foi documentado que alguns grupos de cátaros acreditavam que ela teria sido, inclusive, esposa de Cristo. Os cátaros consagraram diversas igrejas em sua homenagem. Inclusive, teria sido um grupo de cátaros que, em 1059, teria consagrado a igreja de Maria Madalena da cidade de Rennes-le-Château, que teria sido palco da famosa história do tesouro do padre Saunier, que contamos no episódio 4. E conforme vimos também no episódio 2 do podcast, foi nessa mesma região que, por volta do ano 380, o nobre romano Prisciliano de Ávila teria morado por alguns anos e ficou tão impactado com o que vivenciou que se converteu, doou toda a sua riqueza e passou a pregar o Evangelho de Jesus. Prisciliano teria passado alguns anos vivendo nessas comunidades cristãs gnósticas, lideradas por Delfídios e sua esposa Eucrócia, um casal, homem e mulher, que pregavam juntos os ensinamentos de Jesus, tal como visto no início do cristianismo. Os costumes propagados na época por Prisciliano eram muito similares aos dos cátaros. Homens e mulheres participavam das liturgias, as pregações eram feitas na natureza, ele também praticava caridade, o celibato e a renúncia aos bens materiais. Mas como era um cristianismo diferente do propagado pela igreja ortodoxa da época, foi considerado herege, e Prisciliano acabou decapitado em 385. E assim como Prisciliano, os cristãos gnósticos e qualquer outro movimento que tivesse um entendimento diferente da instituição religiosa da época, os cátaros também seriam considerados de hereges. Existiam vários pontos de discordância entre o cristianismo cátaro e o cristianismo ortodoxo da época. A acusação mais recorrente de heresia era pelo dualismo cátaro, que era descrito da seguinte forma. Eles acreditariam existir dois deuses, um deus bom, criador do mundo espiritual, e um deus mau, criador da matéria, e que por isso o mundo material seria, em sua essência, mau. Mas, ao meu ver, talvez essa teria sido uma forma muito superficial e resumida de algo que era bem mais complexo. Os antigos cristãos gnósticos, assim como os cátaros, acreditavam em um deus supremo, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e que dessa fonte criadora teriam surgido diversas emanações. Algumas delas, por exemplo, poderíamos considerar anjos e arcanjos. Então, uma dessas emanações inferiores, que não seria igual a Deus, mas uma emanação inferior, chamada de Rex Mundi pelos cátaros, ou Demiurgo e Aldabaoth por outros grupos, que haveria criado o mundo material e o regia. Mas o Rex Mundi seria mais um anjo caído do que o Deus Supremo, o inefável e incognoscível da crença gnóstica. As almas criadas pelo Deus Supremo estariam aprisionadas em suas túnicas de pele, em estado de adormecimento, esquecidas de sua origem e dos seus compromissos com o projeto evolutivo pessoal. E seria para fazê-las lembrar, para despertá-las, que Deus teria enviado Jesus, que seria o portador da mensagem reveladora que libertaria as almas das suas prisões terrenas. Até que as almas conseguissem achar o caminho de volta ao reino do Espírito, estariam presas no mundo material, em um ciclo de reencarnações, sujeitas a arcar com as consequências de todos os seus atos. Por isso também que tentava-se ter uma vida virtuosa de boas ações, porque eles entendiam que as más ações implicariam em mais aprisionamento no ciclo de reencarnações. Apesar da Igreja Ortodoxa também compactuar com a existência de um princípio mau que atuava no mundo, não concordava que ele teria criado a matéria, ou que o mundo material seria mau. Mas até a questão controversa do dualismo cátaro-gnóstico era argumentada com base no Evangelho, onde no Evangelho de João, Cristo teria dito: "O meu reino não é desse mundo." Em Coríntios 4, é dito: "Nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Em João 14, Jesus teria dito: "Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe desse mundo, que nada tem em mim." Em Lucas, onde são descritos os 40 dias de Jesus no deserto, há uma passagem no qual o diabo teria levado Jesus para um monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e diz: "Eu lhe darei tudo isso, se você me adorar." O diabo fala nesse momento a Jesus que os reinos do mundo pertenciam a ele. E era nisso que acreditavam os cátaros, que o dono do mundo exercia uma grande influência no mundo material e que a alma do homem precisaria transcender as influências malignas da matéria, seguindo o caminho de retidão deixado como exemplo por Jesus, buscando a comunhão com Deus dentro de si e se tornando um exemplo vivo desses ensinamentos. Outro ponto de discordância é que naquela época não era permitido à população acesso às escrituras. O sermão das missas era em latim, na língua de Roma, e as pessoas não compreendiam o que era dito pelos bispos. Mas nas terras cátaras havia sido feita a tradução do Novo Testamento para a língua occitana, mesmo sem a aprovação da igreja, e o evangelho era pregado na língua local. Na época, os bispos não achavam importante que as pessoas compreendessem o que era dito na missa, pois acreditava-se que o que realmente importava era o poder santificador dos sacramentos realizados pelos bispos. Os cátaros também não consideravam sagrado o Antigo Testamento, entendendo que o Deus descrito lá, que era descrito como vingativo, violento, ciumento, que queria ser obedecido e adorado pelos homens, que exigia sacrifícios de sangue e amaldiçoava o homem a comer a carne dos próprios filhos e filhas, seria na verdade o Rex Mundi, o criador da matéria, e não o Deus que teria enviado Jesus com a mensagem de amor ao próximo, de perdão e de compaixão. Existiam muitos pontos de divergência entre a fé cátara e o cristianismo ortodoxo, desde a crença na reencarnação até a participação de mulheres como líderes espirituais. Mas um dos pontos de maior conflito teria sido o fato de que os cátaros rejeitavam a Igreja Ortodoxa e a sua autoridade, afirmando que a Igreja teria sido corrompida por Roma e se deixou dominar pela sede de poder, que teriam se desvirtuado do seu real propósito e que serviam mais ao dinheiro do que a Cristo. Achavam que a Igreja infligia sofrimento desnecessário em seus súditos e criticavam a opulência, hipocrisia e vícios dos bispos da época. Os cátaros diziam que os seus ensinamentos teriam vindo dos primeiros cristãos, que Cristo havia ensinado um caminho de pureza e virtude que precisava ser seguido, e que eles não serviriam à Igreja de Roma, e sim à Igreja do Amor. Diziam que era de responsabilidade de cada homem buscar a sua própria conexão com Deus e sua salvação, um conceito que, se propagado massivamente de fato, ameaçaria o principal alicerce de sustentação da própria Igreja. E o movimento cátaro, nos anos 1000, estava cada vez mais se expandindo por toda a região do Languedoc, pela Provença, norte da França, norte da Espanha, Itália e Alemanha, o que trouxe bastante preocupação na época. A Igreja começou a perder fiéis, principalmente a nobreza do Languedoc, que frequentava as comunidades cátaras, e muitos dos seus familiares eram crentes ou teriam se tornado perfeitos e perfeitas. Então foram parando de fazer doações para a Igreja. A situação chegou a tal ponto que, logo que se tornou Papa, Inocêncio III compreendeu o tamanho da ameaça que se formava no sul da França e tentou diversas vezes iniciar uma campanha mais massiva para conter o movimento. A Igreja passou a enviar para a região os seus melhores representantes e oradores, com a intenção de combater as pregações heréticas dos perfeitos, mas sem muito sucesso. Foram feitos diversos debates públicos entre os perfeitos cátaros e os emissários da Igreja, que já chegavam com uma certa desvantagem, em carruagens e vestes luxuosas que eram mal vistas pela população, acostumadas com a simplicidade e humildade dos bons homens. O conhecimento teológico dos perfeitos, que estudavam profundamente as Escrituras, era também um grande problema. E os bispos passavam também por situações inusitadas, quando, por exemplo, ter mulheres perfeitas querendo participar do debate também, o que era inaceitável na época. Quando a perfeita Esclaramunda de Foix, considerada na época uma oradora brilhante e culta, se levantara para participar do debate, foi recebida com rechaço pelo debatente, que teria dito: "Volte para sua roca de fiar, senhora. Não é da sua conta discutir esses assuntos." Ele provavelmente não sabia nesse momento que foi Esclaramunda que tinha convocado aquele debate. Em 1145, o influente e respeitado abade Bernardo de Claraval foi enviado para as dioceses de Toulouse e Albi como tentativa de conversão dos bons homens, mas também não surtiu efeito. Ao retornar, Bernardo teria descrito os cátaros como um povo simples e que não haveria nenhum sermão mais espiritual do que o deles. Vendo que as tentativas de conversão não estavam obtendo sucesso, em 1179, o Concílio de Latrão é outorgado aos bispos o poder de requisitar a força dos nobres para combater os inimigos da Igreja. Mas os nobres se recusavam a obedecer. Em seguida, em 1200, o Papa promulgou um decreto onde a Igreja instituiu a medida de privar dos seus bens todos os culpados de crime por heresia. E seriam privados dos seus bens também aqueles que tolerassem os hereges em suas comunidades. Mas as medidas aparentemente não estavam sendo implementadas. Entre 1202 e 1207, Papa Inocêncio III havia enviado diversas cartas para o rei Felipe Augusto da França para que ele enviasse um exército para lá. Mas o rei, preocupado com outras disputas e problemas, recusava. O Papa tenta também o apoio do rei Pedro II de Aragão, na Espanha, para quem os senhores feudais do Languedoc deviam lealdade. Mas Pedro de Aragão também recusou a usar a espada contra os seus vassalos do Languedoc e contra os cátaros. Em 1208, o Papa Inocêncio III envia uma carta endereçada a todos os arcebispos do Languedoc, a todos os condes, barões e senhores do Reino da França, dizendo: "Despojai os hereges de suas terras. A fé desapareceu. A paz morreu. A peste herética e a cólera guerreira cobraram novo alento. Prometo-vos a remissão dos vossos pecados, se puserdes limite a tão graves perigos. Ponde todo o vosso empenho em destruir a heresia por todos os meios que Deus vos inspirará. Com mais firmeza ainda do que com saracenos, pois são mais perigosos. Combatei os hereges com mão dura." Mas, apesar de toda a ameaça da Igreja, os nobres continuavam a se recusar a perseguir os cátaros. Como, iriam mandar prender seus próprios familiares, tios, filhos e irmãos. É estimado que, naquela época, pelo menos um terço dos nobres da região eram cátaros. E não só isso, os bons homens eram estimados e respeitados, tidos como verdadeiros cristãos, suas pregações apoiadas nos ensinamentos de Cristo. Há registros que contam que quando o bispo de Toulouse reprovou um cavaleiro por ele ter se recusado a punir um cátaro, o cavaleiro respondeu: "Nós não podemos, nós crescemos entre eles. Muitos dos nossos parentes fazem parte deles e nós os vemos levando uma vida de perfeição." Em 1208, o legado papal Pedro de Castelnau visita o conde Raymond VI de Toulouse. E ao ver a tolerância e proteção que o conde Raymond concedia aos cátaros, Pedro, por ordem do Papa, excomunga Raymond VI, o que na época envolvia também o confisco de seus bens. Mas, ao ir embora de Toulouse, já no caminho de volta, o legado papal Pedro de Castelnau é assassinado. Foi a gota d'água. O tempo de negociação acabaria ali. A heresia seria exterminada agora pela espada. Iniciaria ali a primeira cruzada proclamada contra cristãos. No ano de 1066, teria iniciado a primeira guerra religiosa propagada pela Igreja, conhecida como a Cruzada, criada com o objetivo de recuperar Jerusalém do povo muçulmano. Entre 1202 e 1204, já teria acontecido a Quarta Cruzada, proclamada por esse mesmo Papa Inocêncio III, também contra os muçulmanos. Mas em 1209, seria instaurada a cruzada contra os cristãos cátaros e as pessoas que os protegiam. Chamada de Cruzada Albigense, por fazer referência a Albi, uma das principais dioceses cátaras, Papa Inocêncio III oferecia aos cruzados os mesmos privilégios das cruzadas contra os muçulmanos: absolvição de todos os pecados, perdão de dívidas e transferência de fundos da Igreja. Uma cláusula suplementar foi acrescentada: as terras limpas de hereges passariam a ser de posse do cruzado que as conquistasse. Cavaleiros do norte da França, que preferiam lutar ali perto do sul do que percorrer o longo caminho até a Terra Santa, se uniram a mercenários e marcharam rumo às terras do Languedoc, iniciando o ataque pela cidade de Béziers. O legado papal escolhido para ser o líder religioso da cruzada se chamava Arnaud Amaury. No início do cerco a Béziers, foi exigido aos cidadãos da cidade que entregassem os hereges cátaros. A população recusou e optou por tentar defender a cidade. Antes do ataque dos cruzados, por saber que a cidade não só tinha cátaros e simpatizantes, mas também católicos, é perguntado ao legado papal, Arnaud Amaury, como eles fariam para diferenciar um do outro quando entrassem na cidade. Então, Arnaud responde a célere frase: "Mate todos. Deus reconhecerá os seus." Essa frase acabou sendo imortalizada nos livros e foi seguida ao pé da letra pelos cruzados. Na data escolhida para o ataque, o dia 22 de julho de 1209, data em que os cátaros homenageavam Maria Madalena, os cruzados invadiram a cidade de Béziers e mataram todos os seus cidadãos. Ninguém foi poupado. Homens, mulheres e crianças foram massacrados. Nem mesmo os que tentaram se refugiar na igreja de Santa Maria Madalena e de Béziers foram poupados do massacre. Os que sobreviveram à espada foram trancados dentro da igreja para em seguida os cruzados atearem fogo. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram naquele dia, mas em uma carta enviada de Arnaud Amaury para o Papa dizia: "Nossos homens não pouparam ninguém, independente de sexo ou idade. Mataram quase 20 mil pessoas." O massacre de Béziers soou alarme para todo Languedoc. O próximo ataque seria na Cité de Carcassonne, do visconde Raymond Roger de Trincavel. A família Trincavel regia Carcassonne há mais de 300 anos, e além de Carcassonne, Raymond era visconde também de Albi, Béziers e Razé. Os Trincavel eram conhecidos como justos e tolerantes. Eram simpatizantes e protetores dos cátaros, e Raymond teria crescido tendo um cátaro como tutor. além de ser parente da perfeita Escaramunda de Foá. Após acabar com o abastecimento de água da cidade, os cruzados oferecem a Raimonde que ele poderia sair da cidade com 11 dos seus escolhidos, mas que deixasse a critério dos cruzados fazer o que quisessem na cidade. Raimonde teria se recusado e acaba preso na masmorra do seu próprio castelo. É permitido, então, aos cidadãos de Carcassonne que saíssem da cidade, mas seminus e descalços, sem levar absolutamente nada. E assim, sem resistência, Carcassonne cairia e o líder da cruzada, o nobre Simão de Montfort, se apropria de todas as terras e títulos de Raimond de Trencavel, virando o novo visconde de Albi, Béziers e Carcassonne. Um dos primeiros atos de Simão de Montfort como visconde teria sido instituir um alto imposto que seria revertido para o Papa. 3 meses depois, o jovem Trencavel apareceria morto em sua cela. Após Carcassonne, Simão continua liderando os cruzados e conquistando a região. As cidades foram caindo: Fanjeaux, Montreal, Limoux, Mirepoix, Castres iam sendo sistematicamente tomadas. No cerco de Minerve, em 1210, novamente no dia 22 de julho de Santa Maria Madalena, 140 perfeitos cátaros teriam sido queimados vivos. Em Cassês, quase 100 perfeitos são queimados também. Após a tomada da cidade de Bram, Simão encontra uma resistência determinada na cidade de Cabaret e utiliza uma tática assustadora para desencorajar a resistência dos moradores. Ele cega e mutila 100 homens da cidade de Bram, cortando seus narizes, orelhas e olhos, e os coloca em procissão, em uma fila indiana, sendo guiados por um líder cujo um dos olhos havia sido poupado para guiar os demais. Em 1211, as tropas de Simão de Montfort atacam também a cidade de Lavaux, cujo senhor da cidade, Améry de Montreal, seria filho de uma respeitada perfeita cátara, Blanche de Laurac. O senhor Améry de Montreal e 80 dos seus cavaleiros acabam sendo enforcados, e a sua irmã Geralda, acusada de oferecer abrigo aos cátaros que haviam fugido das cidades que vinham sendo tomadas, foi atirada no fundo de um poço e apedrejada até a morte. Geralda estaria grávida de 8 meses. Após a tomada da cidade, 400 cátaros foram queimados vivos, numa das maiores fogueiras humanas de que se tem notícia. Em 1213, o rei Pedro II de Aragão, herói das cruzadas contra os muçulmanos, reclama da má conduta de Simão de Montfort e pede para que o Papa Inocêncio III suspenda a cruzada contra os hereges, o qual o Papa se nega a fazer. O rei Pedro de Aragão decide, então, se unir à batalha em defesa dos seus vassalos e dos cátaros e leva todo o seu exército para lutar contra Simão de Montfort em Muret. Mas Pedro de Aragão acaba morrendo na Batalha de Muret. Até que, em 1218, o impensável acontece. Na Batalha de Toulouse, o invencível Simão de Montfort é atingido na cabeça por uma catapulta. E, incrivelmente, uma catapulta manuseada pelas mulheres da comunidade. Um ano após a morte de Simão de Montfort, em 1229, após 20 anos de mortes de hereges e tomada de terra dos protetores dos hereges, a cruzada albigense oficialmente termina. Languedoc perde a sua autonomia e passa a fazer parte do território francês. Mas mesmo com o fim da cruzada, a perseguição contra os cátaros ainda continuaria. Poucos anos depois, em 1233, o novo Papa vigente, Papa Gregório IX, instituiria formalmente a chamada Santa Inquisição, com o objetivo de eliminar completamente as heresias e delegando esse trabalho à Ordem dos Dominicanos. Muitas pessoas desconhecem esse fato, mas foi como uma tentativa de conter o movimento cátaro que foi criada a Santa Inquisição. Durante a Inquisição, os cátaros sobreviventes se refugiaram no castelo situado no topo da montanha de Montségur, um inacessível monte que fica a 1.207 metros do nível do mar. O castelo de Montségur abrigaria aproximadamente 500 pessoas e se tornaria a principal resistência cátara durante o período da Inquisição. Montségur era uma montanha sagrada desde tempos imemoriais, com evidências de assentamento humano há 80 mil anos atrás. Existem estudos que fazem uma relação direta entre os contos do Graal e os cátaros. Acreditava-se que Montségur seria o mesmo Mont Sauvage mencionado em Parsifal, um dos mais famosos contos do Graal. Era falado também que Parsifal se assemelharia ao jovem visconde Raymond de Trencavel. E no conto, o nome do guardião do castelo de Mont Sauvage era idêntico ao nome do homem que defendia a fortaleza cátara de Montségur, Raymond de Perella. As tradições da região identificavam Esclaramonda de Foix como a guardiã do Graal. Por mais de 15 anos, os refugiados cátaros viveram no castelo de Montségur em segurança, mesmo em tempos de Inquisição. Mas em 1243, 10 mil soldados, já com apoio do novo rei francês, iniciam um cerco a Montségur, que dura aproximadamente 10 meses. No início de março de 1244, o castelo é finalmente tomado. E é acertado um período de 15 dias de trégua que permitiu que os cátaros celebrassem o equinócio de primavera e se preparassem para a fogueira. Registros da época informam que antes da tomada de Montségur, 4 homens teriam conseguido fugir, levando consigo o tesouro cátaro. Apesar dos inquisidores acreditarem na época que o tesouro se tratava de moedas em ouro e prata, é consenso hoje de que um tesouro cátaro jamais poderia ser algo de valor material. Acreditava-se que os cátaros consideravam como tesouro pergaminhos, escritos antigos, que eles custodiavam desde a época dos primeiros cristãos. Autos da Inquisição registraram que os cátaros possuíam uma literatura escondida e secreta. Mas também tinha lendas na época que falavam que o tesouro retirado de Montségur teria sido o próprio Graal, apesar de não haver um consenso do que seria, de fato, o Graal. De toda forma, fim do prazo de 15 dias de trégua e com o seu suposto tesouro a salvo, os cátaros se rendem e uma grande fogueira é preparada no pé da montanha. Alguns cavaleiros que haviam defendido Montségur pedem para receber o consolamento e se unir aos cátaros na fogueira. Alguns relatos desse dia descrevem uma cena que teria assustado os inquisidores. Aproximadamente 220 cátaros, homens e mulheres juntos, descendo a montanha, de mãos dadas e cantando. Entrando na fogueira acesa, serenos e sem medo. Hoje, no local onde foi montada a fogueira, foi erguida uma estela para imortalizar o evento, com a seguinte inscrição: aos cátaros, mártires do puro amor cristão. Mas, embora a queda de Montségur tenha sido considerado o evento que simbolicamente teria marcado o fim do movimento cátaro, isso não aconteceu de fato. Perfeitos e perfeitas continuaram se escondendo em grutas e florestas e ministrando o consolamento, mesmo em meio à perseguição da Inquisição. Foi só em 1321, 112 anos depois do início das Cruzadas Albigenses, que o último perfeito cátaro, Guilherme Bellibaster, foi queimado na fogueira, pelo inquisitor Jacques Fournier. Fournier seria posteriormente eleito o novo Papa, com o nome de Benedito XII. É dito que antes de morrer, Bellibaster teria profetizado: em 700 anos, o loureiro ficará verde novamente. Antes de concluir a história, é relevante comentar que a história completa sobre os cátaros não é tão simples de encontrar. A grande maioria dos relatos na internet continuam a propagar as mesmas visões distorcidas que vêm sendo repetidas desde os tempos da Inquisição. A maioria das fontes dizem que os cátaros eram uma das piores heresias que já teria existido. Eles são descritos como uma heresia maligna, que acreditava que um deus mau teria criado a matéria, e eles odiavam tanto o mundo material que eles chegavam a matar mulheres grávidas para impedir que novas almas fossem aprisionadas no mundo. Que eles, por odiar tudo que era material, invadiam propriedades e alheias e destruíam tudo. Que eles eram tão malignos que a Inquisição precisou acontecer. Eles precisavam ser eliminados. É até estranho imaginar que os catros que não se permitiam matar animais para sua própria alimentação iriam achar o caminho de volta ao reino espiritual assassinando em massa mulheres grávidas, invadindo, destruindo ou tomando propriedades alheias. Mas apesar dessas acusações serem insustentáveis, continuam a ser repetidas até os dias de hoje, de forma massiva, sem nenhuma verificação mais cuidadosa. E o mais interessante dessas acusações é que os fatos realmente aconteceram, mas foram as terras catras que foram tomadas à força e destruídas, e as mulheres grávidas que foram assassinadas foram as catras durante as cruzadas. Mas de todo jeito, é de certa forma compreensível que essas histórias continuem sendo propagadas. Talvez seja até necessário. Não é fácil olhar para essa história. Não é fácil falar sobre ela. De que outra forma seria possível justificar o genocídio dos bons cristãos? Enfrentar a dor do passado e trazer à luz algumas situações é um processo difícil e, às vezes, olhar para ele de verdade simplesmente não é possível. E é importante lembrar também que somos sempre convidados a praticar o não julgamento. Todos nós agimos de acordo com a nossa própria noção do que é certo e errado. E somos sempre passíveis a cometer equívocos. O resgate dessas histórias do passado nos serve apenas se trouxer reflexões que ajudem a melhorar a nossa própria conduta, não exigir qualquer coisa quanto à postura dos outros. E se a história dos catros tiver lhe trazido algum pesar, lembre-se que os bons homens não acreditavam que a jornada das suas almas terminaria ali naquela fogueira. E quando o último perfeito catro fez a profecia em 1321 de que o loureiro ficaria verde novamente em 700 anos, alguns dizem que o loureiro representaria os valores catros e que essa frase significaria que em 700 anos os valores da Igreja do Amor retornariam novamente para a humanidade. Outros acreditam que a profecia diria que seriam os próprios cátaros que voltariam para esse plano para continuar propagando os ensinamentos da Igreja do Amor. E esse tempo, 700 anos depois, seria agora. Para fechar esse episódio, compartilho com vocês a canção Alma Mater Dei, do grupo Neocátaro, Consolament Assembly. Por sua atenção, obrigada.